60 anos não são 60 dias. Por Luiz Antônio Melo, Engenharia Ambiental, quarto ano. Ao longo da ditadura civil-militar, que se estendeu por longos 21 anos, viveu-se um verdadeiro apagão informacional. Se hoje nós discutimos os efeitos da hiperinformação causada por redes sociais em demasia, nesse período do século XX, as preocupações eram outras. Será que essa informação é verdadeira? Será que isso aconteceu mesmo? Onde está tal pessoa? Ironicamente, preocupações que, com as fake news, retornaram. E, nesse espaço do claro-escuro, o folclore das massas se apresenta, para trazer diversas justificativas e explicações para as quais não há resposta oficial. Um dos meus favoritos é o que se criou sobre a data do golpe, que tirou o Jango do poder. Foi no dia 31 de março ou no dia 1º de abril? Se você perguntar para alguém que possui certa, abre aspas, afinidade, fecha aspas, com o preceito da, abre aspas, revolução, fecha aspas, a resposta certa é 31 de março. Pois nunca que um, abre aspas, fato tão importante, fecha aspas, para a nação teria acontecido no dia da mentira. Só que para mim, e mais importante, para a historiografia, o golpe se consumou no dia 1º, com exceção do Rio Grande do Sul, que só foi totalmente controlado no dia 2. E, com uma certa ironia do destino, iniciou-se o mais tenebroso período da nossa história recente. Essa foi apenas uma das grandes dúvidas que pairavam sobre as cabeças dos brasileiros naqueles tempos. Começava ali a era da informação, na qual as rádios já eram muito difundidas, e a televisão cada vez mais começava a chegar nas cidades e entrar nos lares brasileiros. Ainda assim, houve um momento de escuridão total. Em uma das definições mais interessantes que eu já tive contato, o Jornal do Brasil, em sua primeira edição após o AI-5, em 1968, deu uma previsão do tempo dizendo que, abre aspas, o ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Fecha aspas. Em seu último número, sem interseção da censura, que também foi recheado com notícias de duplo sentido, alertando o leitor. Para mim, essa foi a grande definição dos efeitos deste regime que se impôs. Tornou o ar irrespirável. Todo esse processo, que deixou feridas ainda não cicatrizadas no Brasil, iniciou-se há 60 anos e ainda reverbera e muito na sociedade brasileira contemporânea. Neste breve artigo, meu intuito não é repetir sobre como ocorreu o golpe, muito menos trazer conjecturas nem eventuais passagens, mas simplesmente trazer uma realidade à tona. Nós não podemos nos esquecer do que se passaram naqueles 21 anos. Afinal, a democracia brasileira foi morta em 48 horas e levou mais de 20 anos para se reerguer. Burke dizia que um povo que não conhece sua história é fadado a repeti-la. E, se o dia 8 de janeiro de 2023 deixou algum legado, é que esse passado talvez esteja tentando nos puxar pelo pé de alguma forma. E nós não estejamos compreendendo a magnitude e a profundidade desse acontecimento. No próximo ano, o Brasil completará apenas 40 anos de redemocratização, em um processo no qual houve uma anistia geral, iniciada em 1979. Logo, não houve nenhuma maior responsabilização das centenas de oficiais brasileiros que, abre aspas, em nome da lei, fecha aspas, prenderam, torturaram, assassinaram e ocultaram corpos de milhares de cidadãos da República Federativa do Brasil. E, por mais que não pareça, isso colaborou para que até hoje, como sociedade, nós não tenhamos total certeza do que se passou nos anos de chumbo. É nesse ponto que anda o perigo, como nos pronunciou Burke. Precisamos sempre, e especialmente nas datas mais cruciais, como este marco temporal, relembrarmos de tudo o que se passou, das prisões sumárias, da censura à imprensa e aos artistas, das torturas e desaparecimentos, do exílio imposto a vários, de uma geração que não possuía o direito de escolher seus representantes, da corrupção, dos desmandos e do inglório fardo que foi deixado quando começamos a tentar arrumar a casa em 1985. Deve ter chamado a atenção do leitor que, até esse ponto, eu utilizei predominantemente a primeira pessoa do plural, o nosso, apesar de ter nascido no século XXI e não ter vivenciado nenhuma faceta desse regime. Entretanto, ao dizer nós, eu desejo aludir a todos os democratas que querem um Brasil livre, com justiça, memória e reparação aos afetados por esse período bárbaro. E, acima de tudo, que conheça bem os caminhos por onde andou e siga vigilante para que não retorne a uma estrada que sabemos nos levar a um desfiladeiro. Portanto, vamos utilizar essa data para que nos lembremos e sigamos caminhando, olhando para frente, mas sem esquecer de onde viemos. A partir do compromisso de que nunca nos esqueceremos do que passou, gostaria de ressaltar que este mesmo jornal, no qual você me lê, hoje, com toda a liberdade inerente de um regime democrático, foi censurado e teve suas atividades muito reduzidas por causa dos efeitos da ditadura. Um texto como o que eu escrevi aqui, sem dúvidas, acarretaria diversas consequências para mim e para toda a equipe editorial que me suporta, como acarretou para muitos. Por fim, não há melhor jeito de finalizar esse texto senão com a citação de um dos maiores responsáveis pelo retorno à normalidade democrática, o deputado Ulisses Guimarães, que, na sessão da Câmara que promulgou a Constituição que nos rege hoje, disse, como se pudesse ver o futuro, abre aspas, traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, fecha aspas. Que essas palavras ecoem por todas as mentes e corações brasileiros. Vida longa ao Brasil livre e democrático.